3 em 1, Jovem Pan.
Olá, muito boa tarde para você, bem-vindo e bem-vinda à Jovem Pan. Você que está nas capitais ou no interior do Brasil, é sempre muito bom ter a tua companhia em todas as plataformas, na TV, no rádio, no YouTube. Os nossos parceiros aqui, o nosso time, já está pronto, inclusive Fábio Piperno terminando os últimos ajustes ali para poder participar e já começar o debate conosco. Então, boa tarde para você, Piperno, boa tarde, Gustavo Segré, boa tarde também, Vinícius Poit. Vamos sextar com bastante informação por aqui, ajudando você a criar aquela opinião crítica, né, que é sempre muito importante para analisar tudo aquilo que é importante, as notícias que aconteceram ao longo da semana e que também repercutem nesta sexta-feira. A gente começa o 3 em 1 de hoje com mais detalhes da ação criminosa que foi planejada pelo PCC para atacar autoridades, entre elas o ex-juiz e atual senador Sérgio Moro. A Polícia Federal aponta que o plano estava em andamento às vésperas da operação policial. Integrantes da facção filmavam de dentro de um carro a fachada de um prédio em Curitiba, indicado como possível endereço de Moro. Já vamos jogar esse assunto então para os nossos comentaristas, porque a Polícia Federal também aponta que o primeiro comando da capital tinha acesso ao Detecta, que é aquele sistema implantado pelo governo de São Paulo lá em 2014 para monitorar com câmeras mais de 1.500 pontos do estado de São Paulo. Esse programa também tem um banco de dados das polícias civil, militar e até do Detran. Quero entender de vocês qual é a gravidade dessa constatação de dados que são sigilosos, importantíssimos, de alta segurança, caírem na mão assim de uma forma tão fácil nas mãos dos criminosos. Começo contigo, Vinícius Poit.
Boa tarde, Evandro, nossa querida audiência, Segré, meu amigo Piperno. Gente, isso é gravíssimo. É o tal do narco-estado. É um negócio de filme. Hoje eu fiquei lendo os relatórios, as gravações, você fala, meu Deus do céu, os caras estavam em carros, filmando a fachada da Casa do Moro, sabe? Anotando a rota. Olha, caso a gente... Olha, a Casa do Moro fica longe de Curitiba, então tem pedágio, pode ter barreira policial. Olha, o Moro vota em tal escola, porque planejavam algo para o segundo turno. Caso a gente tiver que fugir, a rota de fuga. E aí, a gente fica abismado. Existe um diálogo, um print, lógico, de uma escuta autorizada pela justiça, né, do WhatsApp, os caras falando, ô irmão, dá uma checada no Detecta aí nessa placa de um policial descaracterizado, preciso saber o roteiro dele durante tais dias. Gente, como é que é isso? Como é que o PCC tem acesso a esses dados e o maior banco de dados da América Latina, que é o Detecta, do governo? Então, inclusive, eu acredito que o governo do estado de São Paulo, né, após averiguar e detectar que isto é verdade, precisa dar uma satisfação e coibir isso acontecer novamente.
Além da satisfação, o que mais as autoridades precisam fazer nesse momento para mostrar para a população brasileira, para a população do estado de São Paulo, que há um controle das ações do crime de fato, que há uma segurança garantida de que essas imagens não vão continuar servindo de munição para que planos de ação criminosos sejam praticados? Segré, muito boa tarde para você.
Boa tarde, Evandro, colegas, a quem nos prestigia com a sua audiência. São duas perguntas que eu duvido que o governo tenha resposta. E esse é o problema. Me parece que o governo, nesse caso com o caso do Detecta, o governo do estado de São Paulo deveria especificar se isso é possível, se é previsto que tenha alguma falha na segurança do sistema ou se tem alguém que autoriza esse ingresso de forma ilegal, o que seria muito grave também. Agora, tudo isso que a gente está vendo de alguma forma desconstrói aquela fala do presidente Lula o dia de ontem, que falava sobre a armação do Moro. Observamos que não é nenhum tipo de armação, e quando a gente vai um pouquinho mais fundo e verifica os fundos que tinha, recursos, essa organização, o PCC, estamos falando de entre 12 e 60 milhões de reais. É muito dinheiro, é uma organização que conta com recursos financeiros e que isso impossibilita, de alguma maneira, a contrariedade do Estado para combater essa agrupação narco aqui no Brasil. Então, me parece que são muitas perguntas que o Estado, tanto o Estado federal, nacional, como, nesse caso, o governo do Estado de São Paulo, deve responder para dar tranquilidade à população.
Piperno, no teu ponto de vista, quais são as perguntas que tanto o governo estadual quanto federal precisam responder agora?
Ah, são muitas, né? Por exemplo, em relação ao Detecta, quando eu li isso, a minha primeira questão é, bom, se eles conseguiram todas essas informações relacionadas a uma figura importante, alguém da dimensão de Sérgio Moro, imagina, por exemplo, em relação a algum outro personagem que não tenha a mesma exposição. Vamos imaginar, por exemplo, alguém que seja um grande empresário, mais discreto, né, de hábitos pacatos e tal, mas que tenha lá muito dinheiro. Então é possível que esses grupos, eles tenham, banqueiros, né, é possível que tenham informações sobre essas pessoas também. Então aí não é só o político, a autoridade que passa a correr muito risco, mas é qualquer um que tenha algum tipo de, enfim, de patrimônio, de posse ou de poder. Então, isso é algo gravíssimo. Segundo, eu acredito que o sistema seja muito bom, mas não há sistema inviolável se você tiver pessoas que pratiquem atos ilícitos para lidar com esses sistemas, né? Então, quem seriam os personagens, as autoridades que eventualmente, vamos lá, para ser, enfim, generoso, falharam, né, ao não conseguir garantir a inviolabilidade desses sistemas. Isso é muito sério. E terceiro, mais uma vez, parabenizar a Polícia Federal. A Polícia Federal, quanto mais se revelam fatos sobre essa tentativa de atingir o senador Sérgio Moro, mais a gente tem que aplaudir a atuação da Polícia Federal, que, a despeito de falhas ocorridas no âmbito do Estado de São Paulo, ela conseguiu neutralizar essa operação.
A Polícia Federal também descobriu que os bandidos, os criminosos, estavam atuando às vésperas da operação policial que levou à prisão de mais de 10 pessoas e à descoberta desse plano. Eu quero saber de você se essa operação também seria a garantia de que não há outras ramificações ou outros planos de se atingir autoridades que teriam combatido ou estariam combatendo o crime organizado, Vinícius Poit.
Infelizmente, Evandro, isso não traz segurança nenhuma. Olha, fez essa operação, desarticulou todo o crime, então não tem mais plano nenhum. Uhum. O próprio promotor Lincoln Gakia, gente, que eu reforcei muito o nome dele ao longo dos programas dessa semana, pesquisem, disse, gente, esse não foi o primeiro nem o último, né, aviso ou plano que a gente pega para ameaçar a minha vida. Então, é bom. O senhor Sérgio Moro se acostuma que vai andar com escolta o resto da vida. Né? Hoje eu vi uma declaração, inclusive, do vice-presidente Alckmin, que foi governador do Estado de São Paulo, que lidou com o crime aqui, dizendo que o nome dele também era um dos nomes que estava na lista, uhum, deste plano. E ele falou, olha, não é a primeira vez que eu sou ameaçado de morte. Muito ruim viver sob essa insegurança. Por isso que o governo deve satisfação. Como é que nós vamos tornar os sistemas mais seguros? E só para quem, a gente falou no Detecta, eu, enquanto, né, candidato ao governo lá atrás, tal, eu acabei vendo o sistema de controle. O que é o Detecta, gente? É um sistema que a hora que você passa com a placa do carro, por exemplo, uhum, ele lê as câmeras de radar aí espalhadas pelo estado, lê a placa do carro automaticamente, identifica e já sabe se aquele carro é roubado, se aquele carro está com o IPVA atrasado.
Exatamente.
E se você imputar pesquisa pela placa, ele sabe aonde aquele carro passou. Imagina isso, pode acontecer com autoridades, como com uma personalidade, um empresário aí, que eles querem fazer algum sequestro para fazer dinheiro, igual era na Colômbia. Isso é um absurdo.
Agora, olhando sobre o aspecto político e principalmente sobre a suspeição que Lula levantou naquele discurso dele de que Moro teria armado isso ou de que seria uma invenção de Moro essa situação, alguns analistas políticos com quem eu conversei me disseram que isso acabou gerando talvez um efeito reverso do que o esperado pelo Lula. Por quê? Moro estava uma figura até que conhecendo ali o Senado, conhecendo os caminhos por onde ele pisaria, uma figura apagada neste primeiro momento. E aí essa fala de Lula joga ainda mais luz para o que ele considera um adversário. De que forma que vocês veem isso sob o aspecto político? Quero começar contigo, Segre.
Totalmente de acordo. O Lula deu uma importância que Moro não tinha. E não somente isso. O Moro pega a transcendência em função da gravidade da situação, mas o Lula empurrou ele para maior transcendência ainda quando fala que tudo é armação. Eu, como cidadão aqui no Brasil, esperava que o Lula dissesse, foi num momento de extrema ansiedade ou de nervosismo que eu mencionei que tudo era armação do Moro, e eu vejo pelas provas me apresentadas pela Polícia Federal e pelo meu ministro Dino que não é assim, eu errei e peço desculpas por isso. Isso ajudaria muito, primeiro, para apaciguar a situação de gravidade institucional e, segundo, para mostrar que presidentes também erram, como qualquer pessoa, e que é muito digno aceitar o erro e dizer eu estou equivocado.
Piperno, você concorda com o Segre?
Não, eu concordo. Não há uma, aqui no Brasil, principalmente, não há uma, enfim, uma tradição de presidentes reconhecerem erros, mas ele evidentemente errou. A frase é imbecil. E como eu disse ontem aqui, ele perdeu, inclusive, já que ele queria algum tipo de fatura política em cima disso, ele perdeu realmente uma grande chance de até elogiar a própria obra, né? Elogiar, falar, puxa vida, é a Polícia Federal do meu governo. Isso é uma coisa discutível, porque a Polícia Federal ela é uma corporação extremamente competente, mas vai lá, ele é o presidente hoje, puxa vida, a Polícia Federal do meu governo conseguiu neutralizar uma ação contra o meu algoz, meu principal adversário político, alguém que me deixou preso, enfim. Perdeu a chance até para isso. Então, ele realmente foi muito, mas muito, muito, muito infeliz, errou feio. E o Moro, obviamente, tem mesmo que faturar com o episódio. E vejam, olha como esse negócio é interessante. O Moro, ele vinha sendo fustigado principalmente pelo PL. Sim, o partido do presidente Bolsonaro, que é o mandato do Moro. Brigou lá com o Moro, acho que, enfim, o Moro foi eleito em condições aí, enfim, discutíveis e tal, e a Justiça Eleitoral que resolva sobre isso, mas o fato é que não era o PT que vinha fustigando o Moro, era o PL. E até nisso o presidente Lula atrapalhou com essa sua declaração.
Durante a campanha política, Vinícius Poit, o presidente Lula, enquanto candidato, criticou muito Jair Bolsonaro por conta das críticas que Bolsonaro fazia, por exemplo, ao Supremo Tribunal Federal durante a sua gestão. Como se ele criasse ali sempre uma dificuldade de trânsito com outras autoridades. Ao fazer a crítica agora a Sérgio Moro, ao suspeitar de Sérgio Moro neste caso, é como se ele estivesse praticando a mesma ação, só que do outro lado neste momento?
Mas não tenho dúvida, Evandro. Eu vi alguns comentários nas redes, né? Olha lá, isto é uma postura de um populista, né? Isto é uma postura de quem quer cometer esse tipo de instabilidade. Não adianta ele criticar alguns excessos que o presidente Bolsonaro fazia nas suas falas ou conflitos desnecessários. Ele faz igualzinho, gente, igualzinho. Quem não lembra das frases, das coisas que o Bolsonaro falava, que você falava, rapaz, se tivesse ficado quieto, o Brasil ia melhor. É a mesma coisa para o Lula, né? Hoje eu vi um artigo de uma jornalista aí num jornal de grande circulação aqui no São Paulo, aquele famoso ditado, boca fechada não entra mosca. Então, se o presidente ficasse mais quieto ou falasse menos de improviso, como eu lembrei do artigo do professor Reinaldo Polito, seria muito melhor para o Brasil. Então, presidente, faz a sugestão do Segre aqui, que até o Piperno disse que a frase foi meio reprovada, né? Peça desculpas, presidente. Pode se assumir que você não há emoção. Olha, eu não gosto do Moro, então falei isso ali, mas eu chequei e é sério o negócio, sabe? E começa a falar menos de improviso.
Bom, falando em Lula, mesmo com o diagnóstico de pneumonia, o presidente retomou a agenda hoje e participou de reunião do Conselho Político. É que, de acordo com o médico Roberto Calil Filho, que é quem cuida da situação do presidente, a situação dele ali é super estável. Mas a viagem de Lula para a China foi adiada de sábado para domingo, segundo a Secretaria-Geral da Presidência. Vamos colocar esse assunto aqui num debate rápido com os nossos comentaristas. Vocês acreditam que a mudança de um dia possa fazer diferença ou possa prejudicar de alguma forma essa agenda de investimentos que estão sendo buscados por Lula com um parceiro tão importante como a China, Piperno?
Não, acredito que não, até porque uma grande parte dessa delegação composta, inclusive, por muitos empresários, principalmente ligados ao agronegócio, já foi. Tem gente que já chegou à China, enfim. Então, eles já estão começando a conversar, a negociar. Então, eu acho que essa parte, ela vai tomar o seu caminho natural. Ele vai, obviamente, negociar algumas coisas com o governo chinês e esse atraso, esse adiamento de 24 horas não vai ter impacto algum, até porque o que está na mesa são tratados importantes, né? Por exemplo, vai se falar sobre 6G, sobre, por exemplo, instalação de uma fábrica de automóveis na Bahia, instalação de fábricas de semicondutores. Parece que o governo brasileiro negocia com a China até linhas de crédito, investimentos, aí coisa de em torno de 20 bilhões de reais. Então, tem coisa muito grande, muito importante, que naturalmente não vai ser impactado por esse atraso de um dia. E eu acho, sim, que essa visita é muito necessária, é muito importante e é, sim, uma grande janela de negócio que se abre. Agora, há questões que certamente vão ser muito debatidas depois. O Lula, por exemplo, vai visitar a fábrica chinês, ou pelo menos tem um convite para visitar a grande fábrica chinesa, fornecedora de tecnologia 5G e 6G. Isso certamente vai causar ruído, porque, claro, que os Estados Unidos não vão ficar nem um pouco felizes em relação a isso.
Segre, você concorda com o Piperno?
Sim, eu prestaria muita atenção na agenda, especificamente para os acordos. São aproximadamente 20 acordos, que são acordos que já estão negociados. Os técnicos e os diplomáticos já fizeram a sua parte, o seu trabalho, e o presidente Lula apenas vai e assina. Mas há um em particular que não está sendo mencionado como possível ou como concreto, que é a nova Rota da Seda, em que a China manifesta vários investimentos no redor do mundo. Seria 60% da população mundial e 30% do PIB mundial que atinge essa nova Rota da Seda. Na América Latina já tiveram alguns países, a Argentina já assinou, e é uma questão de muita transcendência. Então, um dia mais, um dia menos, não vai modificar absolutamente nada, e me parece que seria o lado bom de Lula estar na China, que evita falas como a de ontem, totalmente desacertada.
Era isso que eu ia puxar contigo, Vinícius Poit, porque a gente acabou de discutir o que os improvisos de Lula têm provocado de consequência na política, na economia. Em que Lula precisa se concentrar nessa viagem à China para que, de fato, seja uma viagem que traga investimentos para o Brasil?
Evandro, na minha opinião, falar desses acordos comerciais, falar do futuro, falar do que dá para trazer de investimento. E é óbvio, gente, papel dos jornalistas, né, eu tinha uma breve experiência lá como político, é cutucar mesmo, né, é fazer as perguntas difíceis. E o Lula devia estar mais do que calejado, né? Algumas perguntas você não precisa responder, né? Tem tanto político que pergunta uma coisa e ele responde outra. Então fale sobre as pautas desta viagem, né, presidente, com todo respeito aí, fazendo essa sugestão. Que além desses acordos e o que o Piperno já falou, está ali a compra de commodities. A China compra muita coisa do Brasil, desde do nosso agro, do nosso minério, inclusive falando em agro, né, maior processador de carne aí do mundo, ali o grupo JBS, está sendo representado também pelo Joesley, os irmãos Joesley, Wesley e Batista, que estão ali na caravana do presidente da República. Então, presidente, foque nos acordos e nos negócios bons para o Brasil. Vamos parar de criar polêmica.
Sobre aqueles integrantes dessa comitiva, Piperno, vi que você reagiu agora, apenas cuidou, você quer colocar mais alguma coisa?
Na verdade, o Poit cita os irmãos Joesley, os irmãos Batista. O grupo JBS estava olhando, eu vi uma parcial da lista dos integrantes dessa delegação. O grupo JBS tem 6 executivos. É o mais bem representado de todos os grupos empresariais do Brasil. Ou seja, se o apetite da China em comprar commodities brasileiros é imenso, o apetite deles para buscar mercados é maior ainda, né? Então, realmente, eles estão indo com tudo. E o Lula, de fato, essa é a parte boa que ele pode realmente explorar. Ele é óbvio que tem deixado aí muitos flancos abertos aí para que os opositores explorem, com toda a razão, com toda a justiça. Se fosse o inverso, ele faria o mesmo. Mas, de qualquer forma, em relação às oportunidades de dar algum protagonismo internacional ao Brasil, nisso, até aqui, o governo do Lula vai muito bem.
E trazendo uma informação importante sobre o agronegócio, né? Além da China permitir agora a exportação de carne brasileira novamente, depois daquele caso isolado de vaca louca que foi identificado no Pará, há também a possibilidade da habilitação de novas plantas brasileiras que poderiam exportar carne também. Então, além da liberação de duas plantas que estavam com restrições, e restrições que já foram resolvidas e agora tem essa permissão, o ministro Carlos Fávaro fala também sobre a possibilidade de se ampliar o número de frigoríficos brasileiros que possam exportar carne para a China, aumentando ainda mais esse comércio. Quero saber de você também, Segre, mais importante até do que a ida, tem também o retorno, porque é no retorno que a gente vai falar do arcabouço fiscal. Então é como se o presidente Lula e o ministro Haddad, que estão viajando agora para a China, dissessem assim, nossa, tenho duas semaninhas para segurar esse assunto. Mas quando voltar, é como se descendo do avião tivesse todo mundo ali esperando. Ó. E aí, o que vai ser apresentado? Esse assunto também, você acredita que vá ser discutido nos bastidores ali, Segre?
Não, imagino que apenas as questões da linha fina do contrato, né, das linhas pequenas do contrato. E eu aqui no meio me sinto entre o arcabouço fiscal do Vinícius e as joias do Piperno. Mas é um dato muito importante.
Você chamou o próximo assunto.
Ah, então foi casualidade, Piperno. É muito importante. A viagem de por si, estrategicamente, comercialmente falando, é fundamental. O Brasil tem superávit comercial com a China. E é muito expressivo. Praticamente a metade do superávit comercial brasileiro é com a China. Então tem que cuidar, todo mundo cuida, quem compra e quem financia. A China compra e pode vir a financiar investimentos. Nem falar agora, vou fazer uma ironia, em que a Dilma é presidente dos bancos dos BRICS. Então aí estamos totalmente cobertos de qualquer coisa.
Pô, você está adiantando todos os assuntos que a gente vai discutir? A gente vai ter que combinar agora aqui com os russos, né, para a gente colocar esse programa no ar. Fala, Piperno.
Não, e dependendo, veja, a gente ainda não sabe qual vai ser o saldo dessa viagem. Agora, dependendo da dimensão desse saldo, e ele pode ser realmente alguma coisa muito significativa ou não, mas se for, pode inclusive contribuir com a questão fiscal.
Como?
Como? Por exemplo, trazendo investimento.
É, mas o investimento não vai alterar se o governo
O investimento ele vai ativar a economia. Porque a gente também está partindo de uma realidade de que o Brasil vai ter um limite de arrecadação um pouco menor, porque a economia está quase parada. Está caminhando muito lentamente. Né? Bom, a gente está falando em uma expectativa de crescimento de PIB de no máximo 1% esse ano. É o que o mercado pelo menos estima. Agora, dependendo do que vier, dependendo do volume adicional de exportações, de investimentos, por exemplo, em petróleo, investimentos em uma nova planta de indústria automobilística, investimentos, por exemplo, até em agronegócio, a gente pode ter um impulso para essa economia.
Concorda, Segre?
Do PIB.
Concordo nisso que ele fala, mas meu medo é que digam, como vai ter mais investimento... Vamos conseguir gastar mais.
Vai abrir espaço para cá.
Mas a coluna do investimento ela pode se reforçar.
Mas sempre pensa assim, o investimento é bom porque quem investe, pode ser chinês, comunista, mas quem investe, ele busca retorno do seu capital. Isso é fato. É, a China é o melhor sistema comunista capitalista do mundo, né? Porque eles alteram o retorno do investimento social. Mas é muito importante, claro. Agora, quando os chineses afirmam investimentos no Brasil, eu tenho certeza que lá nos Estados Unidos, o governo Biden disse, luz amarela, que está crescendo essa relação que eu não estou gostando muito.
Poiti, quer colocar a tua opinião para eu jogar para o
Não, eu concordo aqui com o Segre, e aí bota até uma pulga atrás da orelha, o Piperno. Porque, rapaz, será que eles estão indo já sabendo que tem um buraco no arcabouço fiscal? Ó, bichão... Vai na sorte aí, vê se traz alguma coisa da China aí, um negócio da China para salvar o Brasil, né? Porque a gente não pode depender dessa viagem para resolver a situação fiscal do Brasil. A situação fiscal do Brasil tem que estar equalizada. O que vier de investimento de fora, não só da China, mas de outros países, né? É o adicional. É algo que não pode contar com isso, porque se contar, Piperno, eu concordo com o Segre. Os caras vão, rapaz, conseguir um investimento, abre espaço para gastar mais. E não vamos deixar de olhar para os Estados Unidos, né, gente? Porque primeiro recebe os navios dos iranianos, depois vai para a China e começa a fazer graça. Depois, né, faz um carinho no ditador da Nicarágua. Rapaz, daqui a pouco a gente perde os Estados Unidos.
Uma outra mais, desculpa. Dia 17 de abril vai ter o vice-chanceler russo aqui.
Nossa Senhora.
Então, tem uma...
Puxa, mas é exatamente essa agenda que ela é muito importante e significativa. Ou seja, isso é altivez. O Brasil tem ótimas relações com o Irã. O Irã é um grande importador do Brasil. Tem que conversar. E os navios querem parar aqui, por que não? Nós temos relações com eles. Se eles têm problemas com os Estados Unidos, eles que se acertem. O Brasil não tem que ficar... Veja, é aquela coisa de 50 anos atrás do pragmatismo responsável. Nós não podemos... conduzir as nossas relações internacionais por conta dos interesses dos nossos parceiros. Então o Brasil vai negociar com a China, o Brasil vai receber a Rússia, o Brasil visitou os Estados Unidos, o Brasil recebeu o chanceler da Alemanha e agora em maio o Brasil vai ao encontro do G7. Bom, ou seja, vai conversar com todo mundo.
Desculpa, Piperno. Eu entendo, a gente tem que fazer boa vizinhança e tal, mas até carinho para ditador da Nicarágua não dá. É tipo a gente falar aqui no Brasil assim, com o crime não se negocia. O resto, relação republicana, tudo bem. Não dá para a gente se queimar com os Estados Unidos, né, com toda a comunidade que assinou a carta lá protestando contra a Nicarágua, com Israel, para fazer moral com o Irã, né, Piperno?
Então vamos... O Brasil, assim, entre o Irã e Israel, o Brasil tem... melhores negócios com o Irã. Mas vamos lá. O Brasil, em relação à Nicarágua, tomou uma posição muito ruim ao não ser um dos 50 e poucos signatários da carta que você citou. Mas o que o Brasil fez na terça-feira seguinte? O Brasil enviou uma outra carta condenando as perseguições políticas, condenando a violência, condenando o autoritarismo do regime e se colocando à disposição para receber as pessoas que serão expulsas pelo regime.
Segredo.
De certa forma, o Brasil, assim, o Brasil reconheceu que tinha errado 3-4 dias antes.
Uma das teorias mais importantes das relações internacionais é a teoria da interdependência. Essa teoria de interdependência indica que eu te mando produtos e você me manda produtos. Dependemos, interdependemos. Não é uma questão de ida só ou de volta só. E não dá no mundo hoje de você estar bem com todo mundo, tem que tomar posição. Essa vinda do vice-chanceler russo busca, primeiro, colocar uma esperança para eles de dizer o Brasil vai manter a neutralidade. Neutralidade que, na campanha do PT, criticou muito ao Bolsonaro e agora está fazendo a mesma coisa. Então, isso mostra que, quando de política se trata, muitas vezes o branco não é branco, o preto não é preto. Mas... é uma questão entendível, agora tem limites, na minha humilde opinião. Permitir que os navios iranianos venham no porto do Rio de Janeiro, para mim, ultrapassou, nessa teoria da interdependência, esse limite.
Ultrapassou, Piperno, só para a gente amarrar esse tema?
Não. O Brasil tem ótimas relações com o Irã. E não havia sentido o Brasil negar, de fato, esse abrigo aos navios iranianos.
Vamos colocar o próximo assunto para nós agora, 5h28 da tarde. Para você que nos acompanha, bem-vindo e bem-vinda. É sempre muito bom ter a tua companhia por aqui.
Jovem Pan News. Informação, tradição, opinião, política e economia. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h na Jovem Pan News.
Você sabia que pode levar toda a qualidade e o sabor das pizzas da Sala VIP para onde desejar? Contrate o serviço de buffet da Sala VIP e tenha uma festa mais que especial, sem qualquer preocupação. A começar pelos crostinis, seguido pelo belo rodízio de pizzas salgadas e, por fim, as deliciosas pizzas doces. Sala VIP Buffet, porque seus convidados merecem uma festa VIP. Mais informações através do site gruposalavip.com.br.
Quer ficar bem informado de um jeito rápido e prático? Entre no Telegram da Jovem Pan News. Digite @oficialjpnews na busca do Telegram e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial de notícias da Jovem Pan News no Telegram.
A farmacêutica EMS reitera seu compromisso de apoio e solidariedade às vítimas das fortes chuvas no litoral norte de São Paulo. Sensibilizados, agimos prontamente para doar 18 mil caixas de medicamentos à Prefeitura Municipal de São Sebastião. Entregamos mais de 391 mil anti-inflamatórios, analgésicos, antibióticos, entre outros remédios para as pessoas afetadas pelo temporal. A EMS ressalta que não medirá esforços para ajudar as vítimas das chuvas na região.
Diante do cenário atual, onde vivenciamos uma alta disseminação de doenças, é necessária a adoção de hábitos de limpeza mais rigorosos. Para auxiliar a higienização da sua empresa, a Gocil oferece soluções completas com inovação e excelência operacional. A Gocil integra tecnologias e profissionais qualificados, com um modelo de gestão desenhado especificamente para a rotina do seu negócio. Para saber mais, acesse gocil.com.br ou ligue 11 2678-0600. Gocil, a maneira mais segura de confiar.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento.
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana
Vergara. Certo, Pão Preta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Rio, Rodrigo Viega.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
Mentirosas, essa é a palavra. Então, essa turma toda... Ah, e os 8 militares envolvidos nessa operação, da Marinha e também do Exército. Essa turma toda, eu imagino que continue sob investigação.
5h31 da tarde, estamos de volta também na rádio para você que nos acompanha. Vamos lá que estamos debatendo a entrega das joias e das armas que estavam com o presidente Jair Bolsonaro presentes das autoridades sauditas e também debatendo o retorno do presidente Jair Bolsonaro aqui para o Brasil na semana que vem. O que você queria dizer, Sérgio?
Eu lembrei dos 11 containers que a OAS pagou o depósito que o Lula levou depois da presidência. Não sei. E lembro de algumas coisas que estavam no sítio de Atibaia, que não era do sítio de Atibaia. Ah, não, o sítio tinha lugar, mas não era do Lula. Mas tinha coisas do Lula. Então lembrei de tudo isso para mostrar que não é uma questão de um governo só, não defendendo ninguém, ao contrário, criticando todo mundo, mas que sempre tem alguma coisa errada que precisa ser resolvida.
Poit? Olha, gente, eu fui até buscar, eu não lembro da gente ter falado exatamente aqui, o que é o item personalíssimo, né? Porque eu fiquei pensando, rapaz, o cara ganha a camiseta, ele pode, é dele, né? Um boné é dele. Né? Um relógio ou uma caneta, né? Um relógio, e se tivesse vindo o relógio no braço? As perguntas que as pessoas me fizeram, eu também não sabia responder. Aí eu busquei que a defesa da primeira-dama, né, viu, Piperno? Tá falando de um decreto, se não me engano, no governo Temer, que incluía joia, semijoia e bijuteria como algo personalíssimo. Eu só estou trazendo isso daqui, eu não estou defendendo, tá? Mas eu acho que esse segundo lote, eu também vou me arriscar a dizer que duvido que o presidente Bolsonaro sabia o quanto valia aquilo ali. Presidente Bolsonaro é o comedor de frango com farofa.
Peter. Mas nem com o tanto de auxiliares que ele tem,
Vinícius. Agora, não, eu não estou defendendo, tá?
Não, claro, mas eu só estou colocando essa assim, questão porque ela também aparece no debate.
Este lote de 16 milhões de reais aí tem que ser esclarecido, tem que ser investigado. Agora, só quero trazer, porque eu fui atrás, castanha, chá, não, bebida, tudo é item, pijama, gravata, boné, maquiagem. E aí está lá joia, semijoia e bijuteria, além de risque, rabisco e caderno. Então, alguém botou isso no decreto. Estou colocando só para a gente saber que existe essa dúvida.
Mas é importante o decreto. Eu acho que esse decreto, ele define muita coisa, porque inclusive ele fala, ele estipula um teto, né? Isso é de 2016. Você pode receber todo esse monte de coisa que você falou, e é verdade, sim, sim, desde que não ultrapasse aquele valor. R$1.000, alguma coisa assim. Agora, isso aí foi avaliado em 400, esse segundo lote.
500 mil aquele. Em
500 mil.
Esse que vai devolver na caixa hoje, né?
Pois é.
Na boca da caixa.
Então, assim, de R$1.000 para 500 mil, puxa vida, né? Assim.
E para a gente só arrematar esse assunto, foi uma estratégia importante também fazer essa entrega antes do retorno do presidente Jair Bolsonaro para o Brasil, porque ele pretende, segundo informações da ala política dele, viajar pelo país, Poit.
Acredito que foi, acredito que pensou nisso e aí a gente espera se ele vai voltar mesmo, né? Hoje, quando eu vi a notícia, pô, o presidente Lula adiou a viagem. Rapaz, se o presidente Lula estiver aqui e não estiver fora, será que ele volta? É, mas o presidente Lula está saudável e vai viajar domingo. Então a gente espera que dia 29, né, parece que ele chega dia 30 cedinho, uhum, em Brasília, num voo vindo direto, Estados Unidos, Brasília, que dia 29 ele chega lá no avião, como a gente disse, né, Wando? Vou ou não vou, vou ou não vou, pisa no avião e vem pro Brasil.
Segredo.
Frango ou pasta? Vamos falar para ele. Sempre no avião a pergunta de rigor no jantar essa. Mas eu acho que sim, está muito bem feito essa questão de que devolveu, terminou o assunto. Agora pode ser uma crítica pelo feito, mas o assunto terminou. E isso que o governo tem que fazer. Não interessa o presidente, o ex-presidente. O assunto está em pauta, tem que fechar o assunto, resolver e passar para outra, porque o mundo não espera.
Segredo, frango ou pasta?
Frango, frango.
Boi ou pasta?
Frango, frango. Mas é verdade. Quando você vai no avião, te pergunta, frango ou pasta? Nas boas aerolinhas. As outras te dão um sanduíche.
Ah, eu nunca...
E come o que você quiser.
É, normalmente a gente come um biscoitinho, não tem essa pergunta, frango ou pasta, não. Essa aqui é água, quer esse biscoitinho aqui? Então tá bom. Vamos lá, vamos olhar agora um pouquinho para fora do nosso quintal, porque o presidente Emmanuel Macron, o rei Charles III, adiou a visita que faria à França neste fim de semana, justamente por conta daquele cenário de protestos e manifestações que a gente vem mostrando para você aqui ao vivo, né? Por conta daquele projeto que foi ali aprovado na canetada pelo Emmanuel Macron de se ampliar a idade de aposentadoria dos franceses de 62 para 64 anos. Então, nós vamos chamar a nossa repórter lá em Paris agora, conversar com ela rapidamente para a gente poder trazer as informações aqui. Só coloca para mim, então, você está me ouvindo bem?
Oi, estou.
Está ouvindo bem? Eu gostaria que você contasse para a gente aqui qual é a situação que você enxerga nesse momento, você que é jornalista aí na França, e trazer para nós também como que as manifestações têm repercutido no dia a dia e também na cobertura de notícias. Muito boa tarde para você.
Boa tarde. A reforma da presidência, ela tem sido discutida já, né, desde janeiro, quando ela foi apresentada, no dia 10, e as discussões elas só ficaram mais acaloradas. Os maiores pontos dessa reforma, você citou algum deles, um deles, na realidade, mas os maiores pontos está entre, de fato, o aumento da idade legal da aposentadoria de 62 para 64 anos, já a partir de 2030, e o outro ponto importante é também a aceleração do período de contribuição, ou seja, vamos aumentar um período de contribuição para 43 anos, já a partir de 2027. Ela é, óbvio, muito controversa aqui, o clima, óbvio, tem sido de muita indignação desde janeiro e muito mais recentemente depois das últimas medidas do presidente Emmanuel Macron, de seu governo, que é na imagem principalmente da primeira-ministra Elizabeth Borne. Ela é muito controversa por diversos pontos e eu vou citar, bom, na sua forma e no seu conteúdo. Então, no conteúdo, ela se baseia sobre três justificativas maiores. A primeira justificativa é o déficit do sistema previdenciário. A segunda justificativa é um desequilíbrio da relação entre ativos e aposentados, né, as pessoas que estão trabalhando e as pessoas que estão aposentadas. E o outro ponto é a multiplicação, na realidade, dos planos de previdência. Aqui na França existem vários regimes de previdência, os chamados regimes especiais. Então, com relação ao primeiro ponto, que é o déficit do sistema previdenciário, o que o governo prevê é que já a partir de 2025, esse déficit vai variar entre 7,9 e 17,2 bilhões de euros. Parece enorme, só que é preciso colocar esses números em perspectiva. E por que eu falo isso? Porque existem aqui na França fundos de reserva para a Previdência. Então essas reservas hoje, elas totalizam cerca de 150 bilhões de euros. Então, de fato, não existe um problema atualmente real de financiamento da Previdência. Especialistas também... Oi, pode falar.
Não, Glenda, eu quero até continuar nessa conversa contigo. A Glenda Andrade, né, que é cientista política, e eu peço até desculpas para você no momento de te chamar. Eu tinha a informação de que no primeiro momento a gente chamaria a reportagem para depois debater esse assunto com você e entrou você diretamente. Então está aqui as minhas desculpas a você e corrigindo aqui, trazendo para a nossa audiência que eu estou conversando já diretamente com a Glenda Andrade, que é cientista política, mora em Paris e acompanha muito da situação lá na França. E, Glenda, a gente viu muitas dessas manifestações botando uma pressão sobre a autoridade, sobre Emmanuel Macron, e até exigindo um recuo dessa autoridade. Mas isso é algo fácil ou simples de acontecer aí na França? É algo que, como cientista política, você analisa que poderia ser uma resposta diante da quantidade de manifestações?
Enfim, eu vou apresentar um pouco o contexto. A reforma foi apresentada no dia 10. Em seguida, ela primeiro foi o Senado, recentemente, né, aprovou o que abriria para o governo uma certa vantagem, só que o governo estava muito consciente que ele não tinha maioria na Assembleia. E foi aí, como você disse agora há pouco, que ele pesou a mão e ele mobilizou um artigo aqui que chama 49.3, que é um artigo que permite, na ausência, principalmente de uma maioria no parlamento, você passar essa lei sem o voto da Assembleia. Isso aqui não é a primeira vez que o governo do Macron, na figura principalmente da primeira-ministra Elisabeth Borne, ele mobiliza esse artigo. Já é a primeira vez que eles mobilizaram esse artigo recentemente, assim, para passar uma série de reformas. Só que, além de ser mal visto, porque existe uma questão principalmente, né, da discussão democrática, porque, enfim, ele é visto como um uso excessivo dos instrumentos constitucionais, tem ainda o fato de que, para discussões do tamanho e da importância de uma reforma previdenciária, precisaria sim ter uma discussão mais democrática em que todos votassem. E diante, então, desse temor de que ele não conseguisse, de fato, a maioria, ele foi lá e mobilizou o 49.3. A realidade é que a mobilização do 49.3 no dia 16, né, na quinta-feira, não ontem, na quinta-feira passada, isso acelerou e ainda fez com que as pessoas se mobilizassem mais, porque aí gerou-se um clima de indignação total, porque as mobilizações, existem os que, né, as mobilizações gerais, que são relativamente... enquadradas, né, por sindicatos aqui, e as mobilizações que eles estão chamando de mobilizações espontâneas. Desde o uso, né, do 49.3, as mobilizações ditas espontâneas, elas estão eclodindo a todo momento em diversas cidades, em diversos pontos, principalmente aqui em Paris. As greves, elas estão sendo semanalmente reconduzidas para a próxima semana. Por exemplo, os trabalhadores que estão na coleta de lixo reconduziram com a greve, refinarias, professores e estudantes. Então, tem um movimento social muito grande se formando e que ganhou em força depois da mobilização do 49.3. Como o 49.3 é muito mal visto, existem também mecanismos constitucionais que permitem, então, tentar recalcular essa rota aí. Porque a partir do momento em que a lei foi aprovada pelo Senado, em seguida, na Assembleia, mobilizou-se o 49.3, concretamente ela foi aprovada. Só que ainda existem saídas aqui, né, para responder a sua questão, ainda existem saídas para que essa lei não seja aprovada realmente. Então, a primeira saída é se dirigir ao Conselho Constitucional. O Conselho Constitucional, ele pode validar ou censurar uma lei. Ele já tinha sido mobilizado na última reforma previdenciária em 2010 e, na época, ele optou por validar, então, a reforma previdenciária da época. Só que, dessa vez, existe um ponto importante que pode pesar contra o governo do Emmanuel Macron, que é exatamente a mobilização do 49.3, visto como uso da força, visto como não democrático. Então, o Conselho Constitucional pode sim se pronunciar contra essa lei. Isso, no entanto, não vai ser do dia para a noite. A partir do momento que eles recebem os pedidos, eles vão avaliar o número de assinaturas, são necessárias 60 assinaturas, enfim, uma série de regulamentações com relação ao pedido, né, a solicitação para o Conselho Constitucional, e o Conselho Constitucional tem, então, 60 dias para validar ou não.
Glenda Andrade, que é jornalista, cientista política...
A apresentação de um referendo. Oi.
Não, não, pode concluir, Glenda, que cortou sua fala, eu achei que você tinha concluído, pode terminar.
Ah, não, não, e a outra saída é um referendo que seria apresentado, mas isso o Macron também já disse que ele não é favorável. Então, existem essas duas saídas, a mais provável é a avaliação do Conselho Constitucional, só que o Conselho Constitucional ainda vai ter um mês aí para avaliar um pouco mais, né, e as mobilizações continuam. Hoje tiveram mobilizações em diversas cidades aqui, Paris, Toulouse, Bordeaux, etc. E também, e os movimentos sociais estão sendo reconduzidos. E o próximo dia de greve que foi, né, enquadrado pelas sindicais é na semana que vem, na terça-feira, dia 28. Essas são greves gerais de diversos setores que se unem aí para essa mobilização nacional.
Ô Glenda Andrade, que é cientista política, jornalista e nos trouxe esse panorama da situação ali na França, eu agradeço muito a tua participação, vou aproveitar para jogar muito do que você trouxe para a gente agora rapidamente aqui no nosso debate e quero dizer que o espaço está sempre aberto para você trazer a sua análise e também trazer essa situação que está vivenciando a população francesa diante desse momento por aí. Muito boa noite para você.
Boa noite, obrigada. Tchau, tchau.
Até a próxima. Tchau, tchau. Quero trazer rapidamente aqui para você, Gustavo Segré, ela colocou ali as possibilidades, uma delas que é mais provável, mas que pode levar um tempo. Você acredita que em algum caminho haja, de fato, ali um posicionamento das autoridades para barrar essa canetada de Macron?
Eu espero que não. Tem que ser resolvido. A questão previdenciária é um problema mundial e ele tem que ser resolvido. Agora, não me parece que o Macron vai apelar para o referendo, porque 90% dos trabalhadores estão desconformes com essa política e, segundo informações de pesquisa, 74% da população também. Então, se vai para referendo, perde. Me chamou a atenção nos vídeos, Evandro, que a maioria das pessoas que estão manifestando são jovens. Uhum. Não são as pessoas que dizem, faltava um ano para me aposentar, então vou criticar agora, vou manifestar a minha crítica porque vou ter que trabalhar mais 2 anos. Não, é gente que talvez nem começou a trabalhar, mas ele está manifestando contra. Então é curioso isso. Me chamou.
Já está preocupado com a aposentadoria.
Não, está preocupado com trabalhar, me parece.
Fala aí, Piperno, para a gente amarrar.
Não, quando o Segredo falou isso, eu me lembrei, assim, tinha uma faixa lá, Born Out, lá, enfim, a primeira-ministra, né, cheio de jovens em volta e tal. Então, é claramente aquilo que a gente conversou anteontem. A França hoje, ela tem 3 forças políticas muito grandes. Uhum. Então, o presidente Macron, uma delas, e na última eleição, houve uma disputa muito forte entre a candidata da extrema-direita e o candidato de extrema-esquerda, o Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, pela outra vaga no segundo turno. A diferença entre eles foi de 1 ponto percentual favorável à candidata Le Pen. O que que isso significa? Que nesse momento o Macron está isolado, burnout, tal, e cheio de jovens de volta. Então, nesse momento, ele está isolado e ele tem uma pressão à direita e à esquerda e os dois lados contrários ao projeto, porque, afinal de contas, político tem o mesmo instinto em qualquer lugar do mundo, os dois lados pressionam e são contra o projeto. Então, ele não tem maioria parlamentar e não tem maioria do eleitorado. Se ele colocar isso, enfim, para votação, seja na Assembleia, seja, por exemplo, em referendo, ele perde.
Poit, só para a gente arrematar.
Olha, gente, é isso que dá um governo que fica, talvez, empurrando com a barriga um problema, que vai virando uma bola de neve. Agora a população não aceita e não tem o que fazer, não tem dinheiro. Tô com Segré, uma vergonha essa molecada levantando esse monte de placa. Eu apoio, gente, incentivo o jovem a participar da política, mas esses nem aposentadoria recebem, nem contribuir. Vão trabalhar, gente. Dá uma enxada na mão de cada um e vão trabalhar. Não tem o que fazer. Isso que dá empurrar com a barriga e não enfrentar o problema de frente. Virou a bola de neve, o governo não tem dinheiro, gente, e a previdência está quebrada. Rapaz, eu não queria estar na pele do Macron nesse momento.
Ainda olhando para os destaques internacionais, a população cubana vai às urnas neste domingo para eleger os representantes distritais ali no país. A oposição pede aos eleitores que se abstenham de votar, alegando que seus candidatos foram impedidos de participar do pleito. Aí a gente coloca a oposição como se fosse um monte de gente, mas a oposição formada, neste caso, como candidato por uma pessoa. Segré, qual é a situação?
Sobre 26 mil candidatos. Estamos falando, tem 26 mil candidatos, só um é da oposição. Acho que ninguém se atentou que era da oposição e deixaram ele.
E a característica da oposição ali seria qual, neste caso?
Contrário ao comunismo. Uhum. Só que em 2019 foi votada a nova Constituição, que por 90% definiu que o sistema comunista na ilha é irreversível.
Ou seja, um capitalista ali não teria vez.
Nada. Por isso que são detidos. Aquele que manifesta são considerados terroristas, são detidos e tirados da compulsa eleitoral. Então é uma questão... Vamos fazer eleições. Tá, quais são os candidatos? Todos do governo. Isso não é eleição, isso é uma piada. E esse, coitado do candidato que ficou, acho que ninguém se atentou. Pobre do cara que está aí de único opositor sobre 26 mil para ocupar 12 mil cargos públicos.
Piperno.
Se existe uma coisa que a humanidade ainda não foi capaz de inventar, é uma ditadura boa e generosa. Toda ditadura é sórdida. A de Cuba é mais uma.
Poit.
E são os amigos do nosso presidente, Piperno. Essa que é a vergonha.
Devedores.
Vocês são amigos.
Você falou bem.
Devedores.
São a turma do nosso presidente bate palma, visita, empresta dinheiro.
Poit, aí...
É igual a eleição que teve na China lá. Que
aí é uma coisa
foi diferente. Foi 100%.
Poit, 100%.
Não, eu estou pegando outro exemplo aí de um regime bem democrático, né, entre aspas.
Mas, Poit, quando você tem relação com um país ditatorial, por exemplo, o Brasil tem que ter relações com a Arábia Saudita. É uma ditadura sólida, mas tem que ter relações, fazer o quê, né?
Bom, olhando um pouquinho para fora ainda, só que agora falando de uma personagem aqui do nosso país, a ex-presidente Dilma Rousseff foi aprovada por unanimidade para assumir a liderança do novo Banco do Desenvolvimento, a instituição financeira do bloco dos BRICS, composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A ex-presidente receberá o salário mensal estimado em R$ 220 mil reais por mês neste mandato, que vai até julho de 2025. O Banco dos BRICS trabalha com financiamento de obras e projetos de infraestrutura nesses países que fazem parte do bloco de economias emergentes. Havia, então, um representante anteriormente que tinha sido indicado pelo ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, que, diante do apoio a Jair Bolsonaro, entrou nessa situação de não permanência, né? E aí, com uma indicação do presidente Lula e da atual gestão para a ex-presidente Dilma Rousseff. Como é que vocês avaliam que será ou que seria a gestão de Dilma Rousseff à frente desse grupo? Começo contigo, Segré.
Bom, mostra que os governos populistas de esquerda priorizam a militância e não a competência. O ex-presidente dos BRICS, que era um diplomata brasileiro, tinha competência para isso. E ele desenvolveu um trabalho muito bom. Agora entra a Dilma, ninguém vai entender o que ela fala, no idioma que ela desejar falar não dá para entender, mas ela vai ter um salário que muitos brasileiros invejariam, porque não tem um salário desses, inclusive... nem no setor privado brasileiro. Então a pergunta é, qual é a competência da Dilma para ocupar um cargo desse? E a resposta todo mundo sabe, nenhuma.
Piperno.
Eu acho que esse banco, como qualquer outra instituição bancária, e principalmente esses bancos de desenvolvimento, eles têm ótimos quadros técnicos, e a Dilma vai ser a face política do banco.
Você acha que o idioma da Dilma não seria entendido ali, como mencionou o Segré?
Sei. Por exemplo, o pessoal que fala mandarim e russo, acho complicado. Por exemplo, mandarim, eu estudei um pouquinho, né, e é difícil. No caso do russo também, mas vamos ver, né? Eu acho que o idioma que ela vai falar...
Eu pagaria para ver a Dilma falando
essa mandarim. Até o Piperno ficou sem palavras.
Rapidamente, 5h53 da tarde agora para você que nos acompanha.
Quem sabe ela...
Jovem Pan. News. Você pode concordar ou discordar. Para nós da Jovem Pan, o mais importante é a liberdade para opinar. É a liberdade para discutir os fatos. É o jornalismo independente. Porque nós somos independentes. Jovem Pan News. Jornalismo independente.
E tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com.
Simples, fácil e intuitivo, o site te oferece as melhores odds do mercado. E tem mais. Nas redes sociais, @vaidebob, você tem postagens diárias sobre as principais disputas e dicas para fazer aquela fezinha. Muita gente acha que apostar é um bicho de sete cabeças, mas agora que você tem o VaiDeBob, fica relax. Então já sabe, na dúvida, vai de Bob! O iFood se uniu com a Gerando Falcões, CUFA e Ação Cidadania para ajudar as vítimas das chuvas no litoral norte de São Paulo. E você também pode contribuir. Faça sua doação pelo app do iFood na finalização de um pedido ou no campo de doações. Os valores serão revertidos em alimentos, kits de higiene pessoal, roupas e infraestrutura. Ajude quem precisa. Doe você também.
Diante do cenário atual, onde vivenciamos uma alta disseminação de doenças, é necessária a adoção de hábitos de limpeza mais rigorosos. Para auxiliar a higienização da sua empresa, a Gocil oferece soluções completas com inovação e excelência operacional. A Gocil integra tecnologias e profissionais qualificados, com um modelo de gestão desenhado especificamente para a rotina do seu negócio. Para saber mais, acesse gocil.com.br ou ligue 11 2678 0600. Gocil, a maneira mais segura de confiar.
Sabia que quem tem um nível avançado de inglês pode aumentar em até 61% seu salário? Com o curso de inglês New, você pode conquistar aquela promoção que tanto sonha, ou ainda trabalhar fora do Brasil. São mais de 200 aulas gravadas, além de conteúdos ao vivo toda semana para você interagir com o professor. Venha fazer parte do time de mais de 12 mil alunos que transformaram suas vidas através do inglês. Acesse a newcursos.com.br e garanta já a sua vaga.
Você sabia que o frango é a melhor proteína para uma dieta saudável e de emagrecimento? Rico em vitaminas e minerais, o frango controla o colesterol e auxilia na imunidade. Chega de frango sem graça. Venha experimentar os deliciosos frangos grelhados na brasa, com um sabor inigualável e temperados com molhos importados. Ficar em forma e manter a saúde nunca foi tão gostoso. Barcelos Moema, a maior rede de frango na brasa do mundo. Rua Canário 544 Moema. Siga nossas redes sociais, @BarcelosMoema.
Nacionalmente, uma política que foi implantada na gestão de Temer e que é motivo de muitos ataques de vários integrantes do governo federal. Quero colocar para vocês, então, começando contigo, Fábio Piperno, de que forma que isso deve repercutir entre as autoridades e principalmente entre aqueles que avaliam que manter a paridade é seguro para a saúde financeira da Petrobras, mas de que, alguma forma, em alguns momentos, prejudica a saúde financeira da população.
Bom, esse foi um assunto muito discutido na campanha e eu estou muito à vontade para falar disso, porque na época eu tinha manifestado a minha intenção em votar no Ciro Gomes, e o Ciro tinha uma outra ideia em relação a isso, acabar com a PPI, e aí mudava lá para PPE, acho que era esse o nome que ele dava, porque ele também alegava alguma razão de que muitos desses custos que compõem esse preço todo, eles são custos em reais, são custos gerados aqui. De qualquer forma, como eu venho manifestando aqui há algum tempo, tem algumas coisas que eu acho que deram certo e a gente não pode mudar o modelo que se tornou mais ou menos tradicional. De fato, esse regime de PPI, numa situação de exceção como a da guerra, quando os barris foram, o petróleo foi para quase 130 o barril, claro que vai jogar o preço da gasolina lá em cima. Mas isso é um momento de exceção. Agora, por exemplo, todos os preços recuaram, inclusive ontem, anteontem, né? A Petrobras
anunciou uma queda de 18 para o diesel.
Exato. Então, também alinhado ao preço do mercado internacional. Eu não mexeria.
Você acha que isso traz bastante instabilidade para a política econômica aqui no país, Segre?
Qualquer coisa que defina a regra clara é válida. Não interessa se é boa ou é ruim. Essa é a regra e vamos cumprir. Aí o mercado pode ser favorável ou desfavorável a essa reação, mas me parece importante, quando ele define nova política de preços, eu não compraria tanto a ideia de uma Petrobras social. Me parece que o presidente...
Para você não seria uma interferência direta na Petrobras, como já aconteceu.
Eu espero que não. Mas essa nova definição de política de preços pode ser favorável ao que o Lula pretende, que é diminui o preço, vai na canetada, não interessa as questões de custo. E se pode ser uma outra versão de dizer, olha, nós vamos mudar o preço, defino essa política, queira o Lula ou não. Se o Prates define uma política favorável ou não, mas definida, o mercado vai aceitar. Agora, quem falta aceitar é o Lula.
Um minuto. É, temos aí ainda, dá tempo de você colocar a tua posição também, pois.
Gente, infelizmente eu não confio que vai definir algo e vai parar de intervir. E eu estava até lembrando uma frase aqui que é: suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Porque na prática, gente, a Petrobras acabou de propor o aumento de mais de 40% do salário do seu presidente e seus diretores. E justificou dizendo que, como teve um resultado bom, tem dinheiro para aumentar o salário dos diretores. Só que a hora que foi para distribuir dividendos... Ah, rapaz, tem que pensar primeiro no país. Que absurdo distribuir dividendos. Então, aos amigos, tudo. Aos inimigos, nada, né?
Bom, nosso programa está terminando. Vinícius Poit, muito obrigado por tua participação hoje. É sempre um prazer falar contigo. Gustavo Segre, um ótimo fim de semana para você. Bom. Fábio Piperno, bom retorno, bom fim de semana. A gente te espera aí na semana que vem. Você também, viu? Muito obrigado pela audiência, por debater conosco ao longo dessa semana. Eu espero que você tenha conseguido criar a tua consciência crítica dos vários assuntos que estão ao nosso redor. Jovem Pan, jornalismo independente. Bom fim de semana para você. Fiquem com Deus. Juízo, hein? Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.